Agora são 9h02, 9h02. É o seguinte, a Dilma está de férias. Ela não está conosco hoje aqui, mas nós vamos reprisar um dos programas. E a ouvinte fez a pergunta para a Dilma Shira. Vamos ver então a pergunta que a ouvinte fez para a nossa psicóloga. Estou apaixonado. Será que é amor, Dilma? Bom dia.
Bom dia, Bajo. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, existem vários tipos de amor, né, Dilma?
Existem várias modalidades de amor. E por isso a gente vai falar um pouquinho sobre algumas tipologias, né? Ou seja, alguns aspectos do que poderia ser o amor, tanto patológico quanto o que, que seria um amor sadio, né? Quais seriam os aspectos de um amor que leva o outro ao desenvolvimento e autonomia, e esse amor-paixão e outros tipos, por exemplo, o amor simbiótico, o amor sadomasoquista, o amor obsessivo, o histérico e o tantalizante. Existem muitos outros, Bajo. No entanto, vamos nos limitar a esses aqui, que cada um daria um compêndio, não é?
Com
então,
certeza.
Veja, estou apaixonado. Paixão vem de patos, vem de patologia. No entanto, paixão pode ser uma modalidade do amor que pode crescer para uma construção de um grande amor com compromisso, responsabilidade e beleza. Ele pode, então, ser o prelúdio de uma grande construção. Né? É uma força, é uma pulsão. Agora, existe esta paixão na adolescência. Também o adolescente, ele se desperta na paixão. Cada célula grita, né, dentro do seu corpo ao encontro do outro, da figura do outro. Né? Então, essa paixão também ela pode ser cega. Ela pode levar há uma cegueira tão grande da nossa razão que eu cometo atrocidades por causa desta paixão, né? Por exemplo, alguém pode se apaixonar, pode estar casado e se apaixonar, e você, na tua cegueira, abandonar toda a tua família, abandonar o teu trabalho e seguir outros rumos. Por quê? Ali entra a cegueira. Nós temos que ter um amor, paixão com razão. Nós temos que usar a racionalidade. O que eu quero com essa pessoa? Quais são os limites dela? Quais são os meus limites? Quais são os projetos que eu tenho em comunhão? Isso seria a racionalidade. Agora, o apaixonado cego, ele atira tudo para o alto. Ele não pensa. Né? Agora, existe também o amor simbiótico. É aquele amor de fusão e de dependência. Eu só faço aquilo que o meu marido faz, eu só faço aquilo que a minha mulher faz. Então existe uma, não é uma cumplicidade, existe momentos de fusão tão grande como se estivesse dentro do útero materno. São duas cabeças, mas que uma só pensa. Seria um aspecto muito ruim para dar continuidade ao amor, a uma construção. Mas o mais grave, Bajo, é um amor sadomasoquista, onde um desqualifica o outro, existem muitas violências verbais, físicas, e eles permanecem juntos. Mas porque existe um vínculo complementar. Ele me bate ou ele me violenta hostilmente e eu me submeto a essa hostilidade toda. É um vínculo patológico do amor, mas existem muitos relacionamentos que vivem sob essas condições. Mas assim, lendo sobre esses vínculos, sobre esses aspectos, né, do amor, me chamou muito a atenção o vínculo histérico. O vínculo de amor histérico é onde o homem, ele sustenta a mulher, ou a mulher sustenta o homem, e quem é sustentado exige, por exemplo, joias, exige carros, exige roupas, normalmente até com compulsões. E se o outro não oferece, aí vira, sabe, muita agressividade, porque não suporta a frustração. Então, veja, a pessoa não produz e, além de produzir, faz com que o outro mantenha um aspecto de máscara social, então roupas, joias, carros, né? Normalmente desta forma, controlando o outro. E o outro se mantendo nessa posição, também complementar. Um faz e o outro recebe. Só que quando a pessoa age dessa forma, é para esconder as suas próprias misérias, seu próprio vazio, a sua própria feiura, tanto no homem quanto na mulher, né? Existe também um outro aspecto do amor obsessivo, aquele que controla tudo, né? E ele se torna tirânico, inclusive, porque ele é o controlador, porque ele é o provedor. Então ele oferece aquilo que ele quer só para o outro. Então você vê quantas modalidades de amar. Outro muito interessante é o vínculo de amor tantalizante, aquele que não ata e nem desata. É o ioiô. Ele vai e volta. Quantas separações já, mas ele não coloca, né, a cabo, não coloca um fim. Qualquer mensagenzinha que recebe já volta para aquele amor, né? Mas é um amor que não vai ter sucesso, porque não tomam posições, não tem compromisso e nem responsabilidade. O que, que seria um amor saudável? Então, para responder...
Finalmente, né? Deve ter amor saudável também.
Olha só, existe uma construção de um amor saudável. Alguns aspectos, eu vou citar 10 aspectos, mas existem muitos mais aspectos. Então, um dos grandes aspectos é admiração mútua. A própria palavra está dizendo.
É, né?
Admiração mútua. Empatia, entrar na pele do outro. E pertinência, e continência, desculpa. Essa continência seria o quê? Eu não descarrego as minhas pulsões agressivas no outro, eu tenho autodomínio. Uma terceira característica, saber que um tem limite e que o outro tem, e que nós vamos, então, aprender a lidar com esses nossos limites.
Respeitar os limites.
Respeitar os limites. Uma quarta característica, escutar. Uma escuta amorosa, sem julgamento, sem crítica, que é dificílimo, não é? Uma disponibilidade para momentos bons e ruins, porque é muito fácil, Bage, nós convivermos nos momentos bons. Ah, vamos viajar, vamos numa festa, tal. Mas e o dia a dia, que é cotidiano, que a nossa essência está ali?
Os problemas,
exatamente, doenças. É saber enfrentar com dignidade tudo isso, não é? Uma atração física com regularidade de prazer.
Também, né? É indispensável, né?
Indispensável, né? Agora, não aquelas compulsões. Não, a minha vida é só compulsão prazerosa sexual. Não, né? Então, uma atração física com regularidade de prazer. Projetos de comunhão. Outra, companheirismo. Né? Olha, Bage, mais uma assim que o autor chama muito e que nós sabemos, mas é total confiança no outro e em si mesmo, e transparência nas condutas. Uhum. Então, aquela pessoa, Bajo, que está às 7 chaves com seu celular, né? O que mais que ela esconde? Não é? Por que que não é transparente na sua conduta? Por que que não? Porque aí fala, ah, não sei por que que meu marido desconfia. Óbvio, ele tem vestígios. O teu comportamento está incoerente. Então veja quantos aspectos positivos para um amor saudável. É uma construção. Eu gosto muito dessa palavra construção. Que a tese do meu mestrado é sobre o amor, é uma construção.
Exatamente. Né? Ou seja, tem muitos pilares, né, Dilma, para um amor saudável.
Exatamente,
né?
Tem.
Muitos pilares. Eu conversava dias atrás com um casal que completou há poucos dias 70 anos de casamento.
Sim.
Aqui no interior de Beltrão. E eu perguntei, mas existe algum segredo para... Eles falaram, nas palavras simples deles, basicamente isso que você falou, né?
Isso.
Tem que saber ouvir, tem que entender, tem que saber compreender o momento do outro, né?
Exatamente.
E é isso aí, ó. É a comprovação na prática, porque viver 70 anos juntos, né, Dilma? Não deve ser fácil, né?
Pois é.
Criar 13 filhos.
Isso é magnífico.
Né? O seu Avelino e dona Ivone.
Olha que lindo.
Completaram esse dia 70 anos de casados.
É. O que que acontece, Bajo? As energias, elas fluem. É. Né? Existe uma sincronicidade dessa energia um pro outro, esse respeito, companheirismo, escuta, né? E
Exato.
Admiração.
Exato.
Tudo bem.
Dilma, muito legal esse tema de hoje. Muito legal mesmo, né? Acho que serviu para muita gente. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Portanto, para refletir um pouquinho sobre o amor, entender um pouquinho mais, né? Como é que são as diversas vertentes aí do amor, né? Pois é, hoje foi a participação da Dilma. Esse programa é uma reprise, né? Esse programa foi apresentado aqui dia 18 de maio, quando a Dilma falou sobre essa questão, a diferença basicamente entre paixão e amor, que tanta gente confunde aí, né?